Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos hoje no nosso programa ao vivo, em que gostaríamos de falar a respeito da maternidade espiritual. É um termo que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido, e exatamente porque se conhece pouco, se vive pouco. O que é a maternidade espiritual, especialmente o que é a maternidade espiritual para os sacerdotes? Não é? É um relacionamento espiritual em que algumas mulheres, porque trata-se especialmente de mulheres, né, assumem para com sacerdotes aquela mesma missão que a Virgem Maria tinha para com Jesus, o sumo sacerdote. Então, para a gente entender, né, o que é que significa esta vida de sacrifício e de oração das mães espirituais dos sacerdotes, nós precisamos então primeiro olhar para a fonte de tudo, que é Nossa Senhora com Jesus, tá bom? Então vamos começar explicando a coisa na sua raiz, para depois transportar isso, claro, de forma bastante imperfeita, para as pessoas imperfeitas que somos nós, padres ordenados e mulheres que hoje, no século XXI, se oferecem a Deus pela santificação e pela eficácia ministerial dos sacerdotes, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que explicar é o que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque Jesus na cruz, ele ofereceu a Deus o mais perfeito sacrifício. Na cruz, Jesus era sacerdote e vítima, né? E sendo sacerdote e vítima, ele ofereceu a Deus um sacrifício perfeito de adoração, de ação de graças, de reparação e de intercessão. Essas são as quatro características que a gente precisa ter bem, né, diante dos olhos, porque é isso que vai ser vivido depois pelos padres e pelas mães espirituais, né? Então, o que é que Jesus fez na cruz? Ele, claro, nos salvou, né? Mas dizer que nos salvou é dizer, digamos, de forma muito resumida, excessivamente resumida. Jesus, ele realizou um ato de justiça. Ele deu a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele realizou diante de Deus uma realidade de amor do jeito que Deus merece. Quando a gente diz que a cruz é justiça, algumas pessoas ficam assustadas e dizem, ah, que é isso? Então quer dizer que é um Deus sanguinário, que exige a morte do filho? Não, não. Não é esse tipo de justiça que eu estou falando. Veja, amor com amor se paga. Deus nos ama infinitamente. Não é isso? Então, exatamente porque Deus nos amou infinitamente, nós deveríamos amá-lo infinitamente, mas nós não somos capazes. Número um, por causa dos nossos pecados, número dois, por causa da nossa imperfeição. E Jesus, então, é Deus que se fez homem e deu a Deus o que Deus merecia receber. Então, Jesus dá a Deus o mais supremo ato de amor que se manifesta na adoração e na ação de graças na cruz. E isso aqui é Jesus, que é Deus, que se fez homem, mas é homem. É um coração humano, e aquele coração humano deu a Deus o que é de Deus, a adoração que Deus merece, a ação de graças que Deus merece, o amor que Deus merece. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus fez justiça. Deus que merecia amor, ele deu amor. Agora, também na cruz, Jesus exerceu misericórdia. Misericórdia para conosco, porque nós merecíamos o inferno. E, no entanto, ele nos deu a salvação. Então, na cruz, ele reparou pelas ofensas que a humanidade comete. Ou seja, nós ofendemos o coração de Deus com o nosso pecado. Nós cometemos atos de injustiça, porque Deus nos ama e a gente paga com a indiferença, com o amor. Então, quando Jesus ama Deus, é como se aquele amor infinito de Cristo apagasse a fogueira, né, das misérias e das ofensas. Compensa tudo. E não somente Jesus reparou, como Jesus também intercedeu. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus pediu por nós, pede, intercede por nós. Então, esse é o sacrifício da cruz. Unido a esse sacrifício de Cristo na cruz está Nossa Senhora. Nossa Senhora estava lá, unida nesse mesmo sacrifício, em adoração, em ação de graças, em reparação e em intercessão. Mas com um acréscimo, uma coisa que Jesus não podia ter ali aos pés da cruz, ela realizava um sacrifício de fé. Sim, porque Jesus não tinha fé. Jesus é Deus que se fez homem, ele não pode ter fé. Mas a Virgem Maria, que não é Deus, ela podia fazer o sacrifício da fé ali aos pés da cruz. Então, por isso, ela é chamada de co-redentora, porque ela se une ao sacrifício do Redentor. Pois bem, nesse contexto de nossa salvação, ali aos pés da cruz estava também um sacerdote ordenado, São João. E Jesus, não tendo nada melhor para entregar a esse sacerdote, deu a São João, sacerdote ordenado, a sua mãe, a Virgem Maria, para que ela, né, recebesse na pessoa de João todos os apóstolos, porque, claro, Jesus não entregou São João a Maria e Maria a São João simplesmente num gesto privado. Não, João ali representa todos os apóstolos e toda a igreja e toda a humanidade. Bom, mas vamos focar na questão dos apóstolos. São João, então, está ali e recebe Nossa Senhora. E Nossa Senhora recebe João. Então, Jesus, que instituiu o sacerdócio na última ceia, que ordenou os 12 apóstolos na última ceia, ele também, podemos dizer assim, muito figurativamente, instituiu a maternidade espiritual dos sacerdotes quando deu à Virgem Maria a São João. Claro, não é um sacramento. Não é um sacramento, pelo amor de Deus. A maternidade espiritual não é um sacramento, mas quando Jesus deu Maria a João e João a Maria, diz o padre Garrigou Lagrange, deixa eu pegar aqui o livro, eu tenho em inglês, The Priest in Union with Christ, o sacerdote em união com Cristo. E com união com Cristo, sacerdote e vítima. Então, ele diz, num dos seus capítulos a respeito do sacerdote e a Virgem Maria, que quando Jesus entregou São João à Virgem Maria e a Virgem Maria a São João, ele também deu a graça. De tal forma que Maria, naquele momento, recebeu todo o amor, né, pela humanidade ali representada por São João, mas ao mesmo tempo também São João recebeu a graça de um amor especial pela Virgem Maria, né? Isso está na página 119, quem depois quiser olhar, né, e meditar sobre isso. Ele, então, ali, Jesus faz algo, e algo que irá afetar a humanidade para todo sempre. Primeiro que os sacerdotes, sem dúvida nenhuma, são filhos prediletos da Virgem Maria. Mas ali Jesus está mostrando que é necessário, para fecundar o apostolado dos sacerdotes, é necessário a presença da Virgem Maria. Então, quando Jesus sobe aos céus, ele deixa Maria aqui nesse mundo para que ela ofereça, né, orações e sacrifícios, vamos usar a linguagem técnica, para que Maria pudesse, né, assim, merecer as graças que a igreja precisava nesse momento em que a igreja estava nascendo. A igreja nascente, ela precisava de graças especiais, de mais milagres, mais eficácia na pregação, para que ela pudesse, né, nascer de verdade, brotar, florescer. Pois bem, a igreja nascente precisava da Virgem Maria. Mas aqui então, a gente vê que realmente existe essa necessidade, não é, de que Padre e leigos, principalmente essas mulheres configuradas ao coração da Virgem Maria, sejam instrumentos nas mãos de Deus. E que tipo de instrumento? Veja, todo padre, ele é causa instrumental nas mãos de Jesus, porque é ele quem batiza. Quando aquele padre batiza, é Jesus quem batiza. Quando o padre celebra a missa, é Jesus quem celebra a missa. Quando o padre perdoa os pecados, é Jesus quem perdoa os pecados. Então, o padre, ele é causa instrumental. Mas ele não é somente sacerdote. Ele, para ser existencialmente sacerdote, como Jesus era sacerdote, ele também precisa ser vítima. E aqui está o grande problema, né? E que na formação dos sacerdotes. Veja, o servo de Deus, Fulton Sheen, não sei, acho que vocês todos conhecem o Fulton Sheen. Fulton Sheen foi um bispo, um arcebispo católico que tinha um programa de televisão, né? Life is Worth Living era o nome do programa dele, um programa muito famoso, e era um grande pregador, e agora está sendo beatificado. Ele escreveu esse livro aqui, The Priest is Not His Own, o sacerdote não pertence a si mesmo, né? Ele diz na introdução desse livro o seguinte, duas coisas interessantes. Primeiro, que ele escreveu essa Vida de Cristo, que foi publicada aqui no Brasil pela Molokai, né? Ele escreveu essa Vida de Cristo porque ele viu que faltava uma narrativa da vida de Jesus em que Jesus fosse apresentado como vítima. E que agora ele precisava escrever esse outro livro sobre os sacerdotes. Por quê? Porque quando ele estava no seminário, todo mundo disse, os formadores disseram para ele, né, que ele precisava ser um bom sacerdote. Mas ninguém disse que ele precisava ser uma vítima voluntária, generosa, amorosa, né? Ele diz assim, né, o autor, ou seja, ele mesmo, não se recorda que nenhum padre tenha dito que eu fui ordenado como vítima, ou que um padre, ou que um seminarista tenha dito, eu estou estudando para ser vítima, né? Isso parecia uma coisa quase que estranha, alheia ao sacerdócio. No entanto, se você for meditar, você vai ver que isso é necessário dentro do sacerdócio. Você vai dizer assim, mas padre, que história é essa de que nós precisamos ser vítima? Jesus já morreu na cruz, ele já é a vítima, acabou, basta, não precisa mais de vítimas. Mas veja só, existe uma lei espiritual que vale para todos os fiéis. Depois eu vou falar dos padres, mas isso vale para todos os fiéis. Se você realmente tiver uma vida espiritual e você, no fundo do seu coração, compreender que Jesus foi vítima de amor por você, você vai querer ser vítima por ele. Porque amor com amor se paga. E você vai querer responder a esse amor de Jesus. Deixa eu explicar aqui, porque é muito importante isso daqui, porque aqui é que está a pegada. Se você não entender isso, você não vai entender o programa inteiro. Né? Porque aqui é que está a coisa. Eu quero que você entenda que isso daqui não é um opcional, né, que talvez aconteça. Não, isso aqui é batata. Isso aqui é 2 mais 2 igual a 4. Ok? Uma pessoa que progride espiritualmente e vai se aprofundando e compreendendo o amor de Jesus, você primeiro compreende o amor de Jesus aqui na sua cabeça, na inteligência. Né? A sua alma, o intelecto, enxerga uma verdade. Mas quando você enxerga aquela verdade, quando acende aquela luz dentro de você e você enxerga o amor de Jesus, você vai se aproximando dessa verdade. E quando você vai se aproximando dessa verdade, essa verdade não somente ela ilumina, ela aquece, ela convida a vontade, ela aquece você e você começa a sentir, é como uma fogueira, a fogueira de longe ela ilumina, mas de perto ela começa a aquecer, você vai vendo o amor de Jesus, você vai se aproximando do amor de Jesus, aquilo vai aquecendo você e você vai sentindo a necessidade de amá-lo de volta. Ele amou você como vítima, você quer se entregar por ele como vítima, como os mártires fizeram. Se você não entende o que é um cristão que alegremente se entrega como vítima, é porque você não entende os mártires. Não é que a gente gosta de morrer, não é isso. É que o cristão se sente arrebatado com vontade de amar, de corresponder. Agora, é evidente que no começo da caminhada de fé, tudo isso parece muito assustador. Não precisa ficar concentrado nessa parte, concentre na outra, concentre no fato, estude, pense, medite, reflita, reze sobre o fato de que Jesus morreu por você como vítima de amor. E você vai ver a transformação automaticamente acontecer dentro de você. Então isso é uma coisa para todos os fiéis. Todos os fiéis que realmente entenderem o amor de Cristo vão querer ser vítima dele. Agora, o padre, tá? O padre, ele é um sacramento, ele é um sinal, ele é a, cuidado com a palavra, a representação de Cristo. A palavra representação para nós é uma palavra fraca, mas na sua origem etimológica ela é forte, ela é presença, presente. Jesus, o padre é Jesus represente, presente de novo. Como? Porque quando o padre ama a Deus, de alguma forma é o Cristo amando. Nos sacramentos isso é evidente, e na vida, no dia a dia, deveria ser assim também. Então, quando o padre oferece o sacrifício da missa, ali ele está renovando o sacrifício de Jesus, sacerdote e vítima, que adora, faz ação de graças, intercede e repara. Então, o padre deveria viver isso também na sua vida. Se ele é verdadeiramente um sacerdote do Novo Testamento, ele precisa ser não somente sacerdote, ele precisa ser vítima também. Então, Fulton Sheen tem razão quando ele reclama que os padres não estão sendo formados o suficiente. E veja que ele foi formado antes do concílio, ninguém aqui coloque a culpa no Concílio Vaticano II. Antes do concílio já tinha uma coisa muito errada. Né? E aí a gente compreende por que é que teve aquela debanda de padres depois do Concílio Vaticano II, né? Entre 1965 e 1975, né? Uns 15 mil sacerdotes deixaram o ministério. Tinha alguma coisa profundamente errada na formação dos padres já antes. Já antes. Porque se você enfatiza só a parte do sacerdócio, sem essa realidade de que o meu sacrifício, a minha entrega, né? Ou seja, por que nós usamos batina preta? Porque, é claro, a batina preta é uma mortalha. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. A frase que os meus seminaristas mais ouviram o tempo todo foi: o padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Essa é a verdade. Nós, o sacerdote é vítima. Então nós precisamos compreender essa verdade. Mas que tipo de vítima? Como assim vítima? Bom, nós vimos ontem, domingo, do bom pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas porque vem um lobo. O mercenário sai correndo, mas o pastor vai lá enfrentar o lobo. Então nós estamos falando de uma batalha. Você tem que entender, para a gente entender a maternidade espiritual, por que é que nós precisamos de mulheres rezando e se sacrificando pelos sacerdotes, você tem que entender que existe uma batalha espiritual. Se você não acredita na existência do diabo, esquece, acaba por aqui a nossa conversa, porque não vai ter sentido nenhum o que eu vou dizer. Mas nós padres, por que somos padres? Somos atacados. Jesus previu isso na última ceia. Na última ceia ele disse, né, odiaram a mim, odiaram a vocês também. Ele estava falando isso para os seus amigos, para os padres, para os seus padres. Né? Claro que o mundo odeia também os cristãos em geral, mas sobretudo os padres. Então aqui nós temos o grande ataque de Satanás contra os sacerdotes, porque se nós não valorizamos o sacerdócio e não sabemos a importância do sacerdócio, Satanás sabe a importância do sacerdócio. Porque o que é que seria da igreja sem a Eucaristia? O que é que seria da igreja sem a confissão? Não é? Então, nós precisamos, sem padres nós não somos nada. Sem os padres que lavam os nossos pecados no confessionário, como aquele bom pastor que enfaixa, né, as ovelhas feridas e dá remédio para elas, sem os padres que nos dão a Eucaristia, a igreja estaria perdida. Então nós sacerdotes somos atacados. Então, para fazer uma comparação aqui num campo de batalha, no campo de batalha na antiguidade, né, havia um cargo importante que era o porta-bandeira, né, o alferes. O alferes é aquele que é o porta-bandeira, aquele que carrega, né, a bandeira, o estandarte, o porta-estandarte. Por quê? Porque quando o exército atacava, não havia telecomunicações, não tinha rádio, não tinha telégrafo, né? Não tinha telefone, nada disso. Então, como é que você vai passar uma mensagem para as pessoas para dizer, olha, está indo naquela direção? Você precisa de uma bandeira. Então, o porta-bandeira, o porta-estandarte recebia a notícia, então vão e ataque naquela direção. E então, ele ia, e as pessoas iam atrás da bandeira. Os soldados iam atrás da bandeira. Portanto, a pessoa que carrega o estandarte, a bandeira, ele era o soldado mais valente e também era rodeado dos mais valentes. Por quê? Porque aquela bandeira não podia cair. Ele era protegido. Então, o que é a maternidade espiritual? Na batalha que a igreja vive, o padre é o estandarte. É aquele que carrega o estandarte, é aquele que diz para onde vão os fiéis. Qualquer um enxerga que uma paróquia onde um padre esteja desorientado, os fiéis também ficam desorientados. E ferido o pastor, se dispersam as ovelhas. Então, o diabo vai e ataca os sacerdotes. Então, nós precisamos de pessoas que rezem, que ofereçam seus sacrifícios, que estejam ao redor do padre, não é? Para que o padre seja protegido, não é? Dentro dessa realidade da submissão espiritual. E esta é a missão das mães espirituais. Mas ainda não vou falar das mães espirituais especificamente. Vamos em frente. Então vamos ver o padre. O padre, ele, por estar nessa posição de risco, ele necessariamente já se oferece como vítima. Veja, o negócio é o seguinte, ou você se oferece como vítima, ou você vai ser vítima sem se oferecer. A coisa é simples. Essa história de que o padre é vítima, é, assim, o padre vai ser atacado. Isso é líquido e certo, não tem como. Então, ou você faz isso voluntariamente, né, amorosamente, para que isso tenha um efeito espiritual, ou você vai ser atacado e vai ser vítima sem querer. E terrível serão as consequências para você, que é sacerdote e não quer se oferecer como vítima. Mas tá bom. Veja, porém, onde é que está a luta? Né? A luta está no fato que o padre, ele é causa instrumental, porque ele dá os sacramentos, mas ele deveria ser também causa meritória. Porque São Paulo diz, eu completo no meu corpo aquilo que falta a paixão de Cristo. Quer dizer o seguinte, que Jesus mereceu a nossa salvação, mas ele também mereceu para nós a graça de nós podermos merecer. O que é o princípio do mérito? O que é isso? É o princípio do amor. Nós podemos amar. Ou seja, Jesus já amou infinitamente, mas isso não nos dispensa de amar. Ao contrário, Jesus nos amou infinitamente e nos amou tanto que ele nos deu a graça de nós podermos amar também. E amar é eu me oferecer em sacrifício. Quando você se sacrifica pelas outras pessoas, você está amando. Aí você diz, ah, padre, eu não tenho força, eu não consigo. Sim, mas aí que está. Nós precisamos pedir isso. Né? Precisamos pedir isso e aí o padre precisa também se oferecer como vítima. E aí ele vai não ser somente causa instrumental, ele vai ser causa meritória. E a diferença entre causa instrumental e causa meritória. Naquela comparação que eu já fiz algumas vezes aqui nos programas. Você imagina que tem um escravo e tem uma senhora bondosa que trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro, para comprar o escravo e libertá-lo. Aí ela, depois que ela trabalhou a vida inteira, ela vai entregar aquele dinheiro nas mãos de um office boy. O office boy vai lá, compra o escravo e liberta. Pronto. Ela foi a causa meritória da libertação do escravo. Ela mereceu, com o trabalho dela, a libertação do escravo. O office boy foi causa instrumental. Ele só foi um instrumento que levou o dinheiro daqui para ali. E não fez nada. Então, veja, o padre, ele não pode ser somente causa instrumental. Ele tem que ser também, deveria ser também causa meritória. Por isso, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos, o que é que ele fazia para converter a sua paróquia? Fazia penitências, fazia jejum, só comia batata, dormia no chão, se flagelava, acordava às 2 da manhã para rezar, rezava até o meio-dia, depois de 10 horas de oração, aí ele saía para fazer alguma coisa. Ora, esse homem, ele não somente foi causa instrumental da conversão da sua paróquia, ele mereceu a conversão da sua paróquia, através do amor, o grande amor e a sua grande entrega. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Agora, vamos lá. O padre fazer isto sozinho, tudo bem, pode ser. Mas não foi o que Jesus quis. Jesus quis, ao entregar João à Virgem Maria, quis que houvesse mulheres que estivessem ao lado do sacerdote nesta missão, nesta luta de carregar a bandeira, nesta missão de ser causa instrumental e causa meritória que leva a salvação para a igreja inteira. Sabendo que o padre é mais atacado, ele precisa também ser mais ajudado e mais protegido espiritualmente. Essa é a maternidade espiritual. Então, inúmeras pessoas santas, né, mulheres santas ao longo da história da igreja, se ofereceram a Deus pela salvação dos padres. Então, eu quero aconselhar para vocês um PDF que a equipe está colocando aí à disposição para vocês, da Congregação para o Clero, né? Um PDF de um livreto que foi inclusive publicado pela Paulus aqui no Brasil. Você pode até encontrar nos sebos aí, talvez estante virtual, alguma coisa assim, porque está fora do prelo já, porque é de 2007. Um livrinho que foi apresentado pela Congregação do Clero, na época que era Dom Cláudio Rumes, que era o cardeal perfeito da Congregação do Clero, e Dom Mauro Piacenza, que agora é cardeal, na época era o secretário. Ali eles explicam, chama-se Adoração Eucarística pela Santificação dos Sacerdotes e Maternidade Espiritual. Ou seja, é a coisa de pessoas rezarem mesmo pela santificação dos sacerdotes e a maternidade espiritual dessas mulheres que se oferecem pelos sacerdotes. Ali você vai encontrar vários exemplos de mulheres que se ofereceram na maternidade espiritual pelos sacerdotes. Para não ficar aqui na teoria, então eu vou falar de uma mulher bem específica, que é a Conchita. Quem é Conchita? O nome dela é Maria da Conceição, que o apelido mexicano, né, é Conchita. Conchita é o apelido carinhoso de Conceição, né? Maria Conceição Cabrera de Armida. Nesse livrinho aqui, que é publicado pela gráfica editora América, Conchita Maria Concepción Cabrera de Armida, O Segredo, Renovação da Igreja e do Mundo, Um Amor Apaixonado, Uma Confidência de Ternura e Amor. Né? São pequeninos trechos dos escritos de Conchita, que eu já vou dizer quem ela é, que foram publicados. Nessa publicação aqui, eu só quero dizer o seguinte, que está escrito aqui no título que ela, Maria Concepción Cabrera de Arminda, não é Arminda, é Armida, sem N, tá? Quem foi Conchita? Conchita foi uma mãe de família, já coloco aqui para ficar bem claro que essas mães espirituais, elas podem ter qualquer estado de vida, podem ser virgens consagradas, podem ser mulheres solteiras, podem ser mães, podem ser viúvas. A Conchita era uma mãe de 9 filhos. Ela casou-se com o seu marido, que chamava-se Francisco Pancho, né? O apelido. Casou-se com Pancho, teve 9 filhos, e ela foi assim agraciada por revelações de Jesus, que falava muito a ela. E essa mulher escreveu tanto que o volume dos escritos dela, em número de páginas, né, é igual ao volume escrito por Santo Tomás de Aquino. Você tem ideia que é uma biblioteca, um negócio absurdamente grande. E o que é interessante, os filhos dela nunca viram ela escrever. Ela escrevia no quarto, escondida. No entanto, a mulher escrevia, 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 e Jesus falava com ela e não parava de falar. Bom, ela se diz assim, padre, mas ela amava tanto Jesus, por que ela não se fez religiosa? Olha que lindo. Ela disse assim: Jesus, eu não dou conta de amar. Eu não vou conseguir vos amar como mereceis ser amado. Portanto, Senhor, eu irei me casar para que os meus filhos vos amem. Ela pretendia que os filhos dela amassem Jesus com maior generosidade e com maior perfeição do que ela mesma. Então ela resolve ter filhos numerosos. E teve 9 filhos. Nesse processo, porém, Jesus foi revelando que os filhos que ela precisava realmente ter eram sacerdotes. E ela começou então a rezar pelos sacerdotes e se oferecer pelos sacerdotes, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes das as visões e revelações específicas da vida de Conchita, que vocês podem depois procurar. Tem inclusive vídeos no YouTube, em espanhol, claro, né, feitos lá no México, porque ela foi usada por Deus para criar 5 obras, ou seja, inclusive congregação religiosa de mulheres, congregação religiosa de homens, né, que ainda existem, tem vocações lá no México. para realizar essa obra espiritual da santificação dos sacerdotes, através do mistério da cruz, do oferecimento de si no mistério da cruz. Então, Conchita se ofereceu pelos sacerdotes. E um dos filhos dela foi sacerdote, né? E ele escrevia para ela, porque ele, exatamente para como sacrifício, ofereceu a Deus o sacrifício de nunca mais voltar para sua família, ficou na Europa. Ela escrevia para o seu filho, só pôde ver esse filho sacerdote por breves momentos antes de morrer, né? Mas ela escrevia para os filhos e o filho dizia para ela: "Mamãe, me ajude a ser um padre verdadeiro, um sacerdote verdadeiro." Por quê? Porque o coração dela era um coração sacerdotal. Aqui é importante muito cuidado com as palavras, porque ela não foi, evidentemente, essas almas, as almas das mães espirituais, elas não foram agraciadas com a ordenação sacerdotal, mas foram agraciadas com um coração sacerdotal. Então, quando você pega esse livrinho aqui da Conchita, ela tem palavras assim, por exemplo, abri por acaso aqui, página 183, né? "Um sacerdote que dá a vida para cumprir o seu dever, eu dou a coroa dos mártires." Isso é Jesus falando para ela, né? "Não quero imprudências, nem sacrifícios, nem falso zelo, e sim amor, amor, amor." Então, Jesus dizendo que quer amor no coração dos sacerdotes. Então, são essas palavras, né, de Jesus a Conchita a respeito dos seus filhos espirituais sacerdotes, aos quais ela se entregava. Abri de novo aqui, página 141. "Já falei precedentemente que um sacerdote não pode chegar ao céu sozinho, mas deve ser acompanhado daquelas almas." Olha aqui que providência essa, né? "Daquelas almas que eu confiei sobre os seus cuidados, a fim de que, por seu meio, se santificassem." Então, um padre não vai para o céu sozinho. Ele tem que, se ele tem ovelhas, ele tem que entrar no céu com as ovelhas que Deus confiou a ele, né? "Por isso é necessário que os meus sacerdotes me amem mais do que todos, e que deles se aproximem, os que deles se aproximam e que estão sob a sua responsabilidade. Quanto mais me amarem, mais serão transformados em mim, tanto mais serão também as almas que eu os confiei, mais me glorificarão, tanto mais será a glória que essas me darão, e tanto mais o Pai as amará." E assim por diante. Essa é a Conchita. Tem essas. Ou seja, uma mulher, mãe de família. Eu fiz questão de pegar esse exemplo. Ela é serva de Deus, né? Já foi reconhecida suas virtudes heróicas e está num processo de beatificação, né? Então, a venerável, né, Conchita, ou seja, Maria da Conceição Armida, ela, sendo mãe de família, não deixou os seus deveres e se entregou apaixonadamente, né, pela santificação dos sacerdotes. Só para colocar algumas características para vocês entenderem um pouco por que é que eu peguei a Conchita como exemplo. Primeiro, ela não deixava de jeito nenhum os seus deveres do seu estado de vida. Cuidou dos seus filhos zelosamente como mãe exemplar. Segunda coisa, ela amava ternamente e com um carinho enorme o seu próprio marido. Quando o marido dela morreu, né, a tristeza de Conchita pela morte do Pancho foi tanta que os médicos achavam que ela ia morrer. Então, assim, estamos falando de uma mulher santa, né, que morreu em odor de santidade. E para vocês verem que uma mulher casada, católica, santa, ela ama Jesus, evidentemente, apaixonadamente, se entrega pela salvação pela santificação dos sacerdotes apaixonadamente, mas nem por isso deixa de amar o seu marido e cumprir o seu dever para com seus filhos. Entenderam por que eu peguei esse exemplo aqui, né? Porque as pessoas têm um pouco a ideia de que uma mãe espiritual precisa ser uma freira. Não. Tantas mulheres se oferecem. Se oferecem para rezar. Rezando terços, fazendo adorações, oração íntima e pequenos ou grandes sacrifícios, conforme Deus inspirar a cada um e conforme for a vocação de cada um. Deus pode usar pequenos sacrifícios, Deus pode usar grandes sacrifícios, Ele mesmo vai dando a você robustez, mas é importante que nós façamos, nós tenhamos essas associações, que os padres organizem, né? Todo sacerdote que está num apostolado precisa organizar um grupo de senhoras, de mulheres, podem ser algumas solteiras, algumas viúvas, algumas casadas, não tem celibatárias, que se ofereçam a Deus. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, isso daqui é essas mulheres, elas acompanham o sacerdote com o coração todo ele configurado ao coração de Maria. Isso quer dizer o seguinte, acompanha um pouco de longe, como a Virgem Maria, que acompanhava o ministério de Jesus. Né? Ou seja, estava junto, mas ao mesmo tempo, ela não fazia parte do círculo íntimo dos apóstolos. Eram aquelas santas mulheres que acompanhavam Jesus, como fala o Evangelho de São Lucas. E através dessa entrega, através dessa oração, vai se criando uma maternidade espiritual, porque através da oração e dos sacrifícios, essas mulheres vão gerando o coração sacerdotal desses padres. Então é um só corpo, nós somos um só corpo, gente. Isso é muito importante. Então, assim, os padres organizem, os leigos organizem isso. E por que é que eu falo tanto de mulheres? Porque trata-se de um coração claramente configurado ao da Virgem Maria. Né? A Conchita viveu isso de forma especialíssima, né? Esse mistério, digamos assim, da encarnação mística, ou seja, de ela realmente como que gerar o Cristo nela e com isso gerar todos os corações sacerdotais e de se sentir mesmo mãe. Então é interessante a gente notar que existe nestas mulheres, como você pega, por exemplo, Santa Teresinha, ao mesmo tempo que ela se sente irmã, se sente mãe dos sacerdotes. Você pega as cartas de Santa Teresinha para o padre Adolfo Roland ou para o seminarista Maurice Bellière, você vê claramente como ela rezava e se oferecia, ela vivia a sua vocação carmelita, sabendo que no apostolado e na vida sacerdotal daqueles homens, ela estava salvando almas. E é por isso que Teresinha foi proclamada como padroeira das missões. Uma mulher que vivia numa clausura atrás das grades, como padroeira das missões. Porque ela sabia que o seu sacrifício e a sua maternidade espiritual gerava almas sacerdotais que estavam salvando almas no mundo inteiro. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza de sabermos que nós somos um só corpo. Tá bom? Então, que no sacrifício que o padre oferece de sua vida, ele não está sozinho. Mas nós somos esse corpo, né? Esse corpo místico de Cristo, em que, claro, mães espirituais que já estão no céu, como a Virgem Maria, Santa Teresinha, Conchita, nos acompanham porque se ofereceram por nós e continua a interceder por nós, mas também outras mães espirituais aqui nesse mundo rezam, se oferecem, se sacrificam e fecundam o sacerdócio. Né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, quando eu visito os mosteiros carmelitas, né? Os carmelos, eu digo para aquelas monjas que nós somos um só corpo e que o meu apostolado aqui no site depende, né, verdadeiramente, diretamente do sacrifício que elas fazem. Então, assim, é uma coisa tão bonita, porque é interessante que o padre, para essas pessoas, ele é pai espiritual e ao mesmo tempo é filho. E essas mulheres são mães espirituais e ao mesmo tempo filhas. É a beleza dessa família espiritual, né, que tem toda essa riqueza de relacionamentos que não dá para enquadrar dentro daquilo que são as funções de uma família biológica. Então, quero aqui deixar essa mensagem desse programa para vocês, pedindo mesmo que vocês se organizem, façam, né? Que tenhamos muitas mães espirituais que não somente rezam, porque eu sei que muitos de vocês já rezam, mas não é só questão de rezar, é questão também de se oferecer, né? Oferecer sacrifícios pequenos, grandes, conforme Deus foi inspirando, vá oferecendo pela santificação e pela eficácia do ministério dos sacerdotes. E aí, o que é que essas mulheres vão fazer concretamente? Aquelas quatro coisas que eu falei no início do programa. Primeiro, é necessário a adoração. Então, bem concretamente, né, as mães espirituais precisam fazer adoração no Santíssimo Sacramento, estar presente junto a Jesus, porque os próprios sacerdotes precisam também estar junto do Santíssimo Sacramento. Neste sentido, essas adorações, né, é o ideal que elas sejam feitas sempre, mas sobretudo os sacerdotes deveriam estar, se dedicar um tempo de adoração na noite de quinta para sexta-feira. Todas as semanas seria o ideal, né? Nesse sentido, os cônegos, né, da Santa Cruz, né, a Ordem da Santa Cruz, junto com a obra dos anjos, Opus Angelorum, eles são exemplares nesse sentido de fazer todas as quintas, né, e sextas-feiras a Passio Domini, acompanhando Jesus, né, na sua paixão no Horto das Oliveiras, pela santificação dos sacerdotes. Isso também é um sacrifício, porque fazer uma vigília, muitas vezes quando nós temos um dia de trabalho e estávamos cansados, né? Também isso aí. Mas é importante que os sacerdotes, né, façam essa adoração, também eles, reclinando sua cabeça no peito de Jesus, como São João o fez na última ceia. E, além da adoração, ação de graças. Porque, claro, Deus concede tantas graças de conversão e essas graças precisam ser agradecidas. Nós não podemos ser ingratos. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por cada dia de perseverança de um sacerdote, por cada alma que se converte, que é resgatada. Nós precisamos agradecer a Deus, agradecer muito. Terceira coisa, precisamos reparar. Reparar quer dizer o quê? Vejam, se é verdade que os sacerdotes são filhos prediletos de Deus, também é verdade que o pecado dos padres ofende a Deus muito mais do que o pecado de qualquer outra pessoa. Então, os pecados dos sacerdotes precisam ser reparados. Nós precisamos oferecer sacrifícios em reparação pelas ofensas feitas ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a Deus, né, pelos pecados dos sacerdotes. E, finalmente, a intercessão, né? Que é uma coisa que já muita gente faz e continuem fazendo, pelo amor de Deus, de interceder pelo ministério dos sacerdotes. Então, adoração, ação de graças, reparação e intercessão. É isso que Jesus fez na cruz É isso ao qual se associou a Virgem Maria no seu sacrifício de fé. É isso que precisamos fazer também nós, sacerdotes, e o fazemos em todas as missas, mas unidos também a essas mães espirituais que devem fazer isso no seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje nesse programa ao vivo e poder hoje dar a você com muita alegria essa bênção, de tal forma que você agora se sinta inspirado mesmo a se entregar a Deus pela santificação dos sacerdotes. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do Bom Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote e vítima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.